Conselho de Administração da SAT enviou um e-mail aos trabalhadores para apresentar as primeiras medidas previstas no plano de reestruturação da transportadora aérea açoriana. Saídas negociadas para todos os trabalhadores que manifestem disponibilidade para tal e que não careçam de substituição, redução de salário em 20%, aplicável ao valor de vencimento acima de 2 salários mínimos em 2021 e 2022, isto é, quem ganha até 1.396 euros por mês não tem qualquer perca de rendimento, indica a informação enviada aos trabalhadores da SATA e à qual o jornal Açoriano Oriental teve acesso. A administração apontou ainda a necessidade de implementar a suspensão transversal de aumentos de 2% e o congelamento dos automatismos em todas as rubricas salariais em 2021 e 2022. Medidas que já começaram a ser analisadas e discutidas entre os sindicatos e o Conselho de Administração da SATA e que são passíveis de substituição por outras executáveis e de igual impacto. Citado pelo jornal Luís Rodrigues, o presidente do Conselho de Administração da SATA, que assina um e-mail, assegura que tudo tem sido feito para minimizar o impacto social e preservar a empregabilidade. Enquanto Filipe Rocha, representante do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil, lamenta que os trabalhadores sejam agora penalizados por decisões políticas e erros de gestão da companhia. O sindicato vai, ainda assim, procurar apresentar propostas para minimizar o corte salarial proposto, deixando, no entanto, claro que quer ajudar a empresa a ultrapassar este momento difícil. O Programa de Apoio Imediato à Liquidez das Empresas, que tem uma dotação de 9 milhões de euros, já está em execução. A garantia foi dada pelo Secretário Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Duarte Freitas, durante uma visita ao Terinove na Terceira.
As empresas já se estão a candidatar aos 9 milhões de euros de uma forma absolutamente desburocratizada e com a permitir a injeção quase imediata mesmo de liquidez nas empresas. As 1.875 empresas que vão ter este apoio já foram contactadas pelos nossos serviços. Neste momento os processos de candidatura já estão a chegar, já estão a ser analisados e em poucos dias vamos injetar os 9 milhões de liquidez na economia dos Açores através das empresas para manutenção do emprego.
Juntar iniciativas empresariais à componente científica e de formação é outra das intenções do Governo de coligação PSD-CDS-PPM.
No caso da Secretaria Regional da Juventude, Qualificação e Emprego, faz todo o sentido que estas áreas de incubação de empresas, a área depois de consolidação das empresas e depois também agregando a investigação e a formação, possam potenciar a capacidade dos nossos negócios, dos nossos empresários, poderem ter boas soluções para o futuro, criando emprego, emprego qualificado e criando riqueza para os Açores.
A convicção de Duarte Freitas, o secretário regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego. Depois do verão, toda a população dos Açores deverá estar vacinada contra o novo coronavírus, apesar dos avanços e recuos no processo. A expectativa é do diretor regional da Saúde e foi manifestada à agência Lusa à margem do arranque da administração da segunda dose da vacina nos Açores, que decorreu na unidade de saúde do Conselho da Ribeira Grande. Berto Cabral recordou que existem 5.160 açorianos que levaram a primeira dose da vacina e que ontem iniciaram a segunda dose, cujo processo terminará a 29 de janeiro. Os beneficiários estão divididos por utentes de lares de idosos, unidades de cuidados continuados e casas de saúde, mas também profissionais de saúde dessas instituições e dos hospitais da Terceira e São Miguel, a par de profissionais das unidades de saúde de ambas as ilhas. Questionado sobre quanto tempo é necessário para se ganhar imunidade, Berto Cabral declarou que é preciso aguardar mais alguns dias, sendo certo que a duração ainda está a ser estudada. À Luz, Alberto Cabral confirmou também que a empresa Portos dos Açores tem vários trabalhadores infectados com Covid-19, mas sem precisar quantos. No entanto, outra fonte do governo adiantou que serão cerca de 30. O diretor regional da Saúde admitiu ainda assim que há testagens e sempre que são encontrados casos que não estão ligados a outros anteriormente verificados, fica preocupado. Afetos ao Porto de Ponta Delgada, onde se registra o surto, estão cerca de 120 operacionais e administrativos. Os trabalhadores têm vindo a ser testados quinzenalmente por iniciativa da empresa. A sondagem TSF-JN-DN aponta para 58,4% de abstenção nas eleições presidenciais do próximo domingo. Marcelo pode despachar a reeleição na primeira volta, João Ferreira resiste, Marisa desliza e Tiago Maia surpreende Judite Menezes e Sousa.
Marcelo Rebelo de Sousa, agora com 59,7%, até volta a descer, desta vez quase 2 pontos percentuais em relação ao mês passado, mas ainda lidera a intenção de voto para presidente com larga vantagem sobre a segunda classificada. Ana Gomes está estabilizada nos 15,4%, mas viu reduzir-se a distância que a separa do líder do Chega em terceiro. André Ventura sobe quase 2 pontos para os 9,7%, mantém uma tendência que já vem do mês passado. Em quarto está João Ferreira, que baixa em relação aos valores do último mês, mas registra 5% de intenções de voto, acima de Marisa Matias, que tem 4,3%. Apesar de ter recuperado o terreno junto do eleitorado do Bloco, Marisa ainda só garante pouco mais de metade do apoio daqueles que dizem votar no Bloco de Esquerda. Em sexto, surge o estreante Tiago Maia, o candidato liberal duplica a intenção de voto em relação ao último mês e registra 3,3%. Em último está Vitorino Silva, com 1,5% de intenções de voto, abaixo do resultado obtido nas últimas presidenciais, quando teve 3,2%. Analisando mais em detalhe quem tenciona votar em quem, registra-se que Marcelo Rebelo de Sousa, apesar de manter os valores acima dos 60% entre os inquiridos do PS, registra uma ligeira quebra no apoio socialista. O apoio do PS parece dividir-se também com Ana Gomes, que recupera face ao mês passado junto dos votantes do PS, mas chega à reta final da campanha com apenas cerca de 1/3 do apoio do voto socialista e nesta sondagem também baixa na cota do Bloco. Para a percentagem de André Ventura, contribuem cerca de 12% de votantes no PSD e outro tanto de apoio de votantes no PAN. De resto, o líder do Chega é um dos candidatos que mais segura o seu eleitorado. O mesmo acontece com João Ferreira e, nesta sondagem, os votantes na CDU são os únicos que não contribuem para a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa. Tiago Maia e Vitorino Silva conseguem alguns dos seus melhores resultados junto dos eleitores mais jovens. Entre todos os candidatos, só Marcelo e Marisa ganham no apoio das eleitoras.
Agora conferimos a obrigatória ficha técnica.
A sondagem foi realizada pela Aximais para a TSF e o JN com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com as eleições presidenciais. O trabalho de campo decorreu entre os dias 9 e 15 de janeiro. Foram recolhidas 1.183 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por cotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. A amostra de entrevistas corresponde a um grau de confiança de 95%, com uma margem de erro de 2,80%. A responsabilidade do estudo é da Aximais Comunicação e Imagem Limitada, sob a direção técnica de José Almeida Ribeiro.
Uma sondagem que pode ver com detalhe em tsf.pt.